No dia 15, nós ministramos uma mensagem baseada no livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, mensagem 4, cujo título foi A Palavra, parte 1. Amém? Então vamos lá. Quando nós falamos a palavra, nós obviamente estamos nos referindo à palavra de Deus, certo? Há muitas palavras neste universo, mas realmente a palavra que de fato importa é a palavra que Deus nos fala. E a palavra tem muitas propriedades, muitos benefícios, então nós vamos ver algumas propriedades, alguns dos poderes que a palavra tem. Gostaria de começar lendo com os irmãos João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a primeira grande questão aqui é que a palavra é Deus. Então, quando eu falo alguma coisa, você consegue separar o que eu falo do que eu sou. Mas não é assim com Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, ele fala a ele mesmo. A palavra de Deus é a própria pessoa de Deus. É por isso que ela é tão poderosa, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos o próprio Deus. Quando nós cantamos a palavra de Deus, nós cantamos o próprio Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos o próprio Deus. Graças ao Senhor. E esse versículo, versículo 3 de João 1, nos diz que todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Então, o homem não cria nada. Na verdade, o que o homem consegue é fazer coisas, não criar coisas. Porque criar pressupõe fazer algo a partir do nada. Então, se você colocar o homem mais inteligente, mais capaz desse planeta numa sala fechada, não der nada para ele e disser crie, faça algo, ele não vai conseguir fazer nada. Diferentemente de Deus. Porque quando Deus fala, coisas surgem a partir do nada. Isso é tremendo. Um versículo que reforça isso, na verdade, são vários versículos, mas nós temos um muito importante que está lá em Gênesis 1, de 1 a 3. Vou ler: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós vemos uma situação caótica em que Deus criou os céus e a terra, porém, foi julgada e ela se tornou caótica, se tornou trevosa. Mas graças a Deus, ele resolveu falar. E quando Deus fala, as coisas passam a existir. E a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E então, houve luz. De fato, quando Deus fala, as coisas passam a existir. Lá em Salmos nós lemos que ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir, pelo simples poder da sua palavra. E interessante notar aqui que em Gênesis 1, de 1 a 3, nós vemos que a terra foi criada e depois a terra foi restaurada. Sim, porque a primeira criação foi julgada e se tornou o caos. Então, não é que Deus fez uma nova criação. Deus, na verdade, restaurou a criação. Então, a palavra tem o poder tanto de criar quanto de restaurar as coisas. Às vezes nós olhamos para nosso casamento, para nossa vida familiar, para nossa vida da igreja, para nossa vida profissional, para nossa vida psicológica e vemos que aquilo que foi criado está destruído. Mas, se Deus falar, ele pode recriar, ele pode restaurar todas as coisas, graças ao Senhor. E é interessante notar que no capítulo 1 de Gênesis nós vemos duas sentenças que se repetem, que é: criou Deus e depois viu Deus. Então, isso é muito, muito rico, porque todas as vezes que Deus falava, as coisas vinham à existência, então Deus podia ver aquilo. Ou seja, isso nos leva a uma reflexão. Quantas palavras nós temos ouvido? Muitas, não é? Então Deus tem falado, mas o quanto que daquilo que ele tem falado pode ser visto em nós? Numa situação normal, Deus fala e Deus vê. Foi assim com a criação e conosco hoje. Aquilo que ele tem falado pode ser visto em nós? Muitas vezes nós falamos: ah, eu ouvi uma palavra muito, muito rica, eu ganhei demais, eu fui numa conferência e fui reavivado pelas palavras, muito bom. Mas a grande prova é: Deus pode ver na sua vida a transformação que a palavra ocasiona? Aquilo que você ouve, de fato, pode ser visto em você? Você pode dar testemunho, a sua vida é um testemunho daquilo que você ouve? Então, irmãos, numa situação normal, Deus fala e Deus vê. Graças ao Senhor. Se nada tem acontecido, se nenhuma transformação tem havido na sua vida, bom, então você tem que questionar o seguinte: primeiro, Deus tem falado? Então, a resposta certamente é sim. Deus tem falado. Então, por que não consigo ver nada de diferente? Bom, aí nós temos que ir para o segundo fator, que é: eu tenho crido? Então, realmente o problema reside neste segundo fator. A palavra tem sido lançada, a semente tem sido lançada, mas essa semente, que é a palavra de Deus, tem encontrado qual tipo de solo no nosso coração? É isso que vai fazer frutificar, é isso que vai fazer com que Deus veja algo. A palavra é sempre boa, a terra não. O nosso coração precisa ser purificado. Nós temos um versículo muito emblemático, rico, muito conhecido, que está lá em Salmo 51, 10. Nós sabemos que Salmo 51 é a oração de arrependimento do rei Davi. E depois de perceber que nele, no coração dele, não havia nada de bom, então faz uma oração, que está lá no versículo 10, que eu vou ler com os irmãos, que é o quê? Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi conhecia o seu coração. Mas também Davi sabia que Deus podia dar para ele o que ele não tinha. E o que ele não tinha? Ele não tinha um coração puro. Então, o que te falta, meu irmão? Bom, várias coisas nos faltam, mas em especial, um coração puro. Um coração puro. Porque se nós tivermos um coração puro, a palavra de Deus vai poder ser recebida pelo nosso coração, e mais do que isso, ela vai poder frutificar. E Deus vai poder ver e esperar ver a transformação em nós. E você sabe que não são necessárias tantas palavras? Sim, nós temos lá uma passagem em Mateus 8, dos versículos 5 a 8, que nós vemos que um centurião se aproxima do Senhor e pede ao Senhor para que cure o seu servo. E Jesus diz para ele: tudo bem, eu vou lá na sua casa curá-lo. E de uma forma realmente maravilhosa, algo acontece aqui, é tremendo. Por quê? Porque este centurião fala: não, o senhor não precisa ir, manda só uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus se vira para ele e fala: poxa, eu não vi tamanha fé em Israel. Pode ir, seu servo está curado. Então, irmãos, a questão aqui não é a quantidade de palavras, não é a quantidade de conhecimento, mas sim se aquela única palavra é recebida ou não com fé. Jesus diz para nós que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas poderemos fazer. Então, o problema não está na palavra, o problema não está na quantidade de palavra, mas sim no nosso coração. Se o nosso coração tiver aberto, irmãos, a transformação poderá ser contemplada na nossa vida. Então, que o Senhor crie em nós um coração puro, para que a palavra que Ele envie possa realmente transformar a nossa vida, possa criar, possa restaurar. Então, este é o grande primeiro benefício da palavra. A palavra cria em nós. O segundo ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos seria sobre Hebreus 1:3. Vou ler para vocês. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, olha só, Deus não apenas cria pela palavra, Deus também sustenta o que cria pela palavra. Sim, veja só, olhe para a criação. Você sabia que o planeta Terra orbita em volta do Sol uma velocidade média de 1.800 quilômetros por hora? Isso é realmente algo incrível. A Terra, segundo os cientistas, tem 5 bilhões de anos de existência. A Terra e os demais planetas. E eles continuam orbitando em volta do Sol em perfeita harmonia, sem se desviar nem um pouco, sem subir, sem descer. Bom, como isso é possível? Como isso é possível? Porque Deus apenas não criou o planeta Terra, ele sustenta o planeta Terra. Como? Pela palavra do seu poder. A minha vida, a sua vida é sustentada pela palavra do seu poder. Em Salmos 3:5, Davi diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então nós precisamos da palavra de Deus, não apenas para criar o que nos falta, mas para sustentar o que já foi criado. O Senhor já criou algo em nós já foi construído, já foi edificado, mas isso precisa ser sustentado. Isso precisa ser mantido. O nosso encargo, o nosso serviço, o nosso amor pelo Senhor, pelas pessoas, pela obra. Enfim, são muitas coisas em nós que o Senhor já fez, já construiu, já restaurou. Isso tudo precisa ser sustentado. E isso é sustentado quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Se nos afastarmos da palavra de Deus, tudo irá ruir, tudo irá desabar. É a palavra de Deus quem nos sustenta de pé. Louvado seja o Senhor. Por fim, nós vamos abordar aqui um terceiro aspecto da palavra de Deus. Já vimos que ela cria, já vimos que ela sustenta. E que mais? Colossenses 1:16. Pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Que tudo foi criado por meio dele, nós já vimos. Isso está muito claro para nós em João capítulo 1, em Gênesis capítulo 1. tudo foi criado por meio dele, que é a palavra. Agora, Colossenses 1,16 nos traz uma nova revelação. Diz que, no, que tudo foi criado para ele. Opa, aqui já é uma outra questão. Que tudo foi criado por meio dele, nós não temos dúvida, mas e para ele? Quando o versículo fala que tudo, isso me inclui, isso te inclui. Então, irmãos, a nossa vida tem propósito. Esse versículo é muito importante porque ele deixa muito claro qual é o propósito da vida humana. E a vida humana é para ele. Bom, mas o que que nós vemos hoje? Uma completa inversão. Sim, porque o homem, já na época de Noé, vivia para si mesmo. Quando a Bíblia nos fala lá em Gênesis que a geração de Noé só queria saber de comer, beber, de casar e dar-se em casamento, isso já mostra para nós uma tendência do homem a voltar-se para si próprio, a viver para si próprio, a fazer da sua vida o centro da sua vida, o propósito da sua vida. Isso se repete hoje. Era comum na época de Noé e ainda é muito comum hoje. Se eu tenho o que comer, se eu tenho o que beber, se eu tenho minha família, bom, do que é mais preciso? Isso é um grande problema. Um outro problema: o homem, além de viver para si, passou a viver para coisas. Sim, em especial nessa era do consumismo, onde nós somos encorajados a ter para ser felizes. Você precisa ter para ser. É. Então as pessoas passam a gastar energia, tempo, força, sua capacidade, tudo que tem. Eu estou falando de filho de Deus, hein? Para conseguir comprar coisas. Como se isso fosse o sentido da vida. Como se isso preenchesse o abismo que há na alma do homem. E nós sabemos certamente que não. Aí o homem consegue aquilo que ele tanto trabalhou, ele consegue comprar e aquele vazio continua. Por quê? Porque o homem está vivendo para si, o homem está vivendo para coisas. E hoje, mais do que nunca, o homem está vivendo para os outros. Sim, em especial em épocas de mídias sociais, transmitir uma imagem positiva é fundamental, né? Mostrar para os outros que eu estou bem, mostrar para os outros que a minha vida é perfeita, mostrar para os outros o que eu comprei, ter a aprovação dos outros, ter a curtida dos outros, ter a visualização dos outros se tornou algo de suma importância. O que os outros pensam é mais importante do que Deus pensa da minha vida, né? Então, enfim, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o versículo de Colossenses diz que nós fomos criados para ele. E isso responde muitos problemas para nós. Por que que filhos de Deus estão com crises de existência, crises de fé, depressão? Ora, aqui nós temos uma resposta. O homem tem vivido para outras coisas. O homem tem vivido para si mesmo. O homem tem vivido para os outros. O homem deixou de viver para Deus. E isso causa, obviamente, uma crise existencial em nós. Há uma crise por falta de propósito de vida. Então, irmãos, a palavra, nós somos criados por meio dela. E a palavra também nos dá um sentido de vida. Se nós nos afastamos da palavra, nós nos afastamos do sentido da nossa vida. Nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. O que importa para Deus deve importar para nós. O que não importa para Deus não deve importar para nós. Com o que Deus se preocupa, nós devemos nos preocupar. O que Deus ama, ama, nós devemos amar. A palavra de Deus dá sentido para a nossa vida. Deus é o sentido da nossa vida. Amém? Então, Esse não ficou tão curto quanto eu queria, esse resumo, né? Já passamos de 20 minutos. Mas eu acho que todos os pontos aqui foram abordados. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor crie em nós um coração puro, que o Senhor crie em nós um desejo ardente pela sua palavra. Jesus é o Senhor.